agosto, oitavo mês de 2026, um mês com muitas campanhas voltadas para a nossa saúde e também para o nosso bem-estar. Entre elas, o nosso famoso Agosto Dourado, que foca no incentivo e na conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Leite materno, alimento padrão ouro para o nosso bebê. Mas hoje o nosso foco é para outra campanha fantástica também, o nosso Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Lembrando sempre, gente, que violência contra a mulher, não é somente física, vai muito além disso, onde inclui violência psicológica, violência sexual, violência moral e ainda, gente, violência patrimonial. Que bom que temos esta grande oportunidade de abordar aqui e defender o bem-estar da nossa mulher brasileira. Agosto Lilás também está de aniversário, gente. Estamos completando 10 anos da história, uma campanha que iniciou lá no Mato Grosso do Sul, lá em 2016, e que hoje está presente e defendida em todo o nosso país. E eu sou um cara de sorte, hoje com muito prazer, mais um timaço aqui para a gente falar, discutir, analisar esta questão toda, não somente no mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, mas sempre no dia a dia defendermos a nossa mulher maranhense, gaúcha e brasileira. Bem-vindos aqui, secretária municipal Adriela Balotin Tonin, o psicólogo Augusto Fascina e o delegado Norberto Rodrigues. Que bom que vocês vieram aqui. Primeiro as damas, né? Secretária, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Muito importante estar aqui falando sobre esse tema, porque cada vez que falamos, estamos reforçando a importância de todos estarem engajados nesta mesma causa.
Delegado, bom dia.
Bom dia, cumprimentar a nossa secretária Adriela. Nessas últimas semanas, né, temos nos encontrado muito. Isso. Devido à nossa campanha aqui, a intensificação, né, da campanha aqui no município do Agosto Lilás. E o nosso psicólogo, né, Augusto Fascina, que tem trazido aí diversos projetos contra a violência, né? E esse mês até tive o prazer de participar do encontro no CREAS ali, da reflexão de gênero, daqueles agressores, né, daqueles indivíduos que estão com medida protetiva. O judiciário, né, parceria com o judiciário, com o Ministério Público, tem sido encaminhados para essas reuniões, e a gente tem batido um papo muito interessante lá. E aí até nós conversávamos aqui e não temos visto muita reincidência por quem passa pelas palestras ali, que são 6 encontros, né, Augusto? E tem dado muito certo. E quem tem encabeçado todos esses projetos frente ao CREAS, muito tem sido o nosso psicólogo aqui, eu agradeço, né? E mais um prazer dividir aqui com ele também esses diversos projetos e ações que a administração pública junto com a delegacia de polícia tem feito no município.
Augusto, que bom tê-lo com a gente, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia, secretária, bom dia, delegado, né? E nós lá do CREAS que só temos a agradecer, né? A honra de podermos contar tanto com a secretária, com o doutor Norberto, né? Nesse nosso projeto, que é também, né, em relação ao Centro da Mulher, né, secretária, que nós temos lá no CREAS, e esse grupo reflexivo que para nós estamos já no terceiro convênio, né, junto com os demais parceiros aí, que vem dando resultados, como o doutor Norberto falou, significativo, né, tanto para nós quanto profissionais e também quanto para as pessoas que passam por lá neste grupo, os homens que participam e as suas famílias também, né, que acabam sendo atendidas.
Começo contigo, Augusto. Nesse mês, 10 anos desta campanha maravilhosa, o que a gente colheu do início lá em 2016 até hoje, hein? Começa contigo então.
Então, 10 anos dessa campanha, né, de Agosto Lilás, né, que virou lei em 2022, e também são 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Então são anos significativos, né, são estruturas que vêm se montando, meios de projetos, né, que as próprias políticas públicas vêm fundamentando o serviço para que a gente possa atender a população, né, dando respaldo para as mulheres, né, em primeiro momento, assim, quando ocorrem, não somente na linha de prevenção, que acabam ocorrendo as campanhas, como o próprio Augusto Lilás, é um momento de campanha para falar sobre essas situações da violência contra a mulher, assim como nós temos também um banco na praça, né, secretária, que fala também sobre a questão do feminicídio, né, que também está dentro, incluído também na lei do Augusto Lilás, né, o Banco Vermelho. O próprio grupo reflexivo de gênero, ele está incluído dentro da Lei Maria da Penha, né, como grupos de reeducação, né, então esses são resultados destes anos de lei. É, e que aí vem se aprimorando, vem se estudando, vem se debatendo tanto nas conferências municipais de assistência social, de saúde, né, e também nas políticas públicas para as mulheres, que aí vem dando resposta para aquilo que a sociedade vem sentindo, né, de dificuldades, né, e aqui no nosso município, principalmente nesses anos assim, que vem se instrumentalizando, eu acho que o nosso principal ganho, assim, quanto gestão, assim, da secretária da Naura e do Vilmo, né, é com essa coligação, vou dizer essa palavra, assim, esse conjunto de que nós temos de parceiros, né, com a Delegacia de Polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com a Brigada Militar e OAB, né, e a Secretaria de Desenvolvimento Social, que organiza esse grupo reflexivo de gênero. Né, é uma série de instituições que ao longo de 2023 a 2025 foram 405 homens que passaram por este grupo. E esses homens só passaram porque receberam medida protetiva, e as mulheres, no momento que passaram pela Delegacia de Polícia, foram atendidas, foram acolhidas e ofertadas para que elas pudessem estar encaminhando com esse pedido também para o Judiciário. E aí o juiz encaminha para este grupo, né? E destes 405, 62% terminaram. Assim, foram 6 encontros. Outros ficaram a 5 encontros, e aí depois a polícia, né, no seu trabalho, a gente informa que não concluíram, aí acaba retomando para que eles retomem o seu espaço, né? E, então, esse eu acho que é o nosso principal ganho, assim, as articulações entre as instituições, o funcionamento da lei na prática, né? Isso é o do ganho desses 20 anos e 10 de lei, assim.
Secretária, para o município, abraçar uma campanha como essa sempre é louvável.
Com certeza. Em primeiro lugar, é uma lei que nós precisamos estar atentos todos os dias e não só no mês de agosto, né, ou nas campanhas que se faz. São todos os dias que devem ser observados nas mais diversas ações. E neste ano, muito em especial, então, aderimos a um novo projeto, que é o Projeto Marau que Protege, que através dele nós buscamos fortalecer essa rede, então, levando informações, prevenção, acolhimento e proteção às mulheres e às suas famílias. Porque quando falamos em mulher agredida, falamos nos filhos, falamos nos pais, nos irmãos, em uma família que sofre junto com esta mulher. Então, o Augusto Lilás, ele é um período importante, com certeza, para a gente reforçar a conscientização e esse enfrentamento à violência contra a mulher. É um período e um momento de falar, informar e, principalmente, de mostrar às mulheres que elas não estão sozinhas. Veja bem que é uma rede de proteção que está junto, unida, para proteger esta mulher. Então, a Prefeitura de Marau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza esse trabalho em rede, que é gigante aqui no nosso município, e nós precisamos agradecer esta parceria que temos, tanto com a Delegacia de Polícia, quanto com a Brigada Militar, com a OAB, com o Ministério Público, enfim, nós estamos unidos por esta causa. E temos alcançado muitos resultados positivos na questão da proteção. Hoje, em Marau, é muito importante de dizer que nós não temos uma casa de acolhimento à mulher. Porém, nós temos uma parceria com Porto Alegre, que se nós precisarmos, nós temos sim um local seguro e adequado para estar levando essas mulheres. Até porque nem é aconselhável deixar a mulher no município quando ela sofre risco de vida. Então, ela é encaminhada para outro local também por questão de segurança. Mas também precisamos levar em consideração de que não é a mulher que é agredida que tem que sair da sua residência, e sim o agressor. Porque geralmente a mulher tem seus filhos junto, tem pessoas que dependem dela. E havendo a possibilidade, a questão da segurança, havendo a segurança necessária para ela permanecer naquele ambiente, ela deverá permanecer ali. Mas, correndo risco de vida, então, ela é encaminhada para outro lugar que possa garantir a qualidade de vida que ela merece. E muito importante a comunidade saber que a violência ela não é só física. Ela não é só no momento em que ela é agredida. A violência, ela é moral, ela é sexual, ela é de vários âmbitos. Então, precisamos levar em consideração isso. E no momento que a mulher é agredida verbalmente ou financeiramente ou emocionalmente, tudo são formas de agressão. E nós precisamos levar isso em consideração. E é por isso que em Marau a gente tem uma rede de proteção aí muito ativa nesse sentido. Nós não permitimos que a mulher sofra sozinha, né? Infelizmente, nós não precisávamos estar falando isso se nós tivéssemos uma sociedade mais consciente, né, do seu papel. Mas sabemos que envolve tudo uma questão cultural, enfim, outros meios aí que não convém agora nós falarmos, mas nós precisamos estar junto para combater, sim, esse tipo de violência.
Delegado Norberto, que eu lembre, em Marau e região, nunca tivemos um delegado que fosse tão chamado em relação às palestras. Que bom saber disso, hein?
Que bom, né? O pessoal tem procurado e tem visto a importância do trabalho preventivo que ao longo do tempo temos feito nas mais diversas áreas, né? Mas uma delas com muita importância são as palestras, né, de violência contra a mulher e vulneráveis. Mas, não tem se limitado somente ao município de Marau, né? Temos feito diversas palestras nas cidades aqui, Gentil, ontem no Palma, né? Que abrange a nossa região, aqui a delegacia atende também nos horários extraordinários, mas essa conscientização e essa campanha tem ganhado cada vez mais força, e a gente tem visto aí, né, diversas modificações legislativas de ano a ano, vem se fazendo modificações na própria Lei Maria da Penha, para ir se adaptando à nossa à realidade, e conforme as situações vão aparecendo, ela tem tido essa velocidade, né, de acompanhar certas mudanças necessárias para conseguir ir mantendo e aumentando a proteção para a gente justamente... estamos, né, influenciando a cultura ao longo do tempo para a gente diminuir essa violência. E aí uma das coisas que eu falo muito nas palestras, que costumes que eram tidos como normais há 50 anos atrás, hoje viraram crime. O que antigamente era perfeitamente aceitável e era das relações do dia a dia. E uma delas aqui, que eu dou um exemplo, até ontem fiz essa pergunta pro pessoal. A mulher, né, a esposa, ela pode ser estuprada pelo marido? E a grande maioria disse que não. E isso já mudou, né? Então, eu falava pro pessoal, bom, isso era motivo de desmanchar casamento, né? Motivos legais de desmanchar casamento, porque não estavam cumprindo suas obrigações matrimoniais, né, lá atrás. E hoje não. Hoje a liberdade sexual da mulher tem que ser muito respeitada. É muito respeitada. E se ela disser não, é não. E o marido pode? Pode. E as pessoas até ficam surpresas, né? Principalmente os jovens há mais tempo, ficam surpresas com essas situações, porque eram comportamentos que antigamente eram validados pela nossa sociedade, até de forma legal, e hoje viraram comportamentos criminosos. Por quê? Porque a igualdade de direitos e deveres, né? Onde a mulher antes não tinha a palavra, né, ou dependia do marido para qualquer coisa, hoje não é bem assim. Podemos dizer que no pé de igualdade, e em muitos casos até a mulher já ultrapassou essa barreira que muitas vezes é a matriarca da família, né? Então, isso tem sido gratificante de trazer esses esclarecimentos e mostrar essa rede toda de proteção, que não só legal, mas do próprio município, né, junto com a delegacia de polícia, porque também, se nós falávamos há décadas atrás, a polícia, falava em polícia, era só repressão. E hoje metade do nosso trabalho se trabalha com a prevenção, né? Então tem ganhado novos aspectos aí, e uma coisa que eu acho o resultado final disso é essa aproximação da comunidade, né, com esses projetos e com a polícia, tem dado muito resultado, mas eu nunca vi, né, a comunidade tão próxima da polícia como agora. Então eu acho que tudo isso é benéfico para que a gente possa trazer aí uma situação de paz, de tolerância, né, de tranquilidade envolvendo essas questões que, na verdade, é uma mudança de cultura ao longo dos tempos, né?
Com certeza é um momento de nos darmos as mãos, né?
Exatamente.
De mãos dadas a gente consegue muito mais. Voltando 10 para as 10, Marau 26 graus na sua supermanhã de terça-feira, no temático destaque para a nossa campanha do Agosto Lilás, completando seus 10 anos de história com a gente aqui nos estúdios, sempre um prazer imenso. Secretária Municipal de Marau, secretária Adriela Balotin Tonin, o psicólogo o Augusto Fascina e o delegado Norberto Rodrigues. E o ouvinte coloca aqui uma questão que é a seguinte: não adianta só falar, tem que agir. O que tem que fazer é trocar a lei sem fiança para esses agressores. Microfone aberto, quem quiser começar com a resposta.
Vou comentar até porque as questões de fiança, né, passam pela delegacia de polícia. Mas algumas situações têm fiança? Tem. Por exemplo, descumprimento de medida protetiva não tem fiança, não em sede de delegacia. Mas de qualquer forma, assim, dos últimos 12 anos, quando se faz um flagrante de uma medida protetiva, eu nunca dei fiança nesses casos, porque eu entendo que no momento que tu está fazendo um flagrante envolvendo violência doméstica, esse indivíduo é um risco para a mulher, né? Um risco para a mulher e muitas vezes para a família englobada ali. Então, na verdade, sempre foi pedido, né, foi feito pedidos de prisão preventiva para que esse indivíduo ficasse preso. E o judiciário sempre tem vindo junto, né, entendendo a gravidade, entendendo a importância desse nosso pedido, que a gente considera grave, né, quando vai para um flagrante dessa natureza. Então, assim, a fiança não é uma preocupação, pelo menos aqui para nós, nas questões relevantes de Maria da Penha, né? Porque geralmente, quando ocorre essa situação de prisões em flagrante, tem se feito o pedido de prisão preventiva, porque se entende que aquele indivíduo, né, para chegar nesse ponto, ele é um risco, tanto para a mulher quanto para os seus familiares. Então, a preocupação com a fiança é desnecessária nesses casos, né?
Secretária, neste mês, algo especial do município?
Com certeza. Nesse mês, então, temos uma programação que já vem sendo realizada desde o início do mês, mas em especial hoje, então, o projeto Marau que Protege está na Metasa, hoje e amanhã, reunindo grupos, conversando com demonstração de banners, enfim, fazendo esse trabalho reflexivo. No dia 25... haverá uma palestra alusiva aos 20 anos da Lei Maria da Penha no Centro de Convivência do Idoso e é aberto à comunidade, todos estão convidados às 13h30. No dia 26, então, temos o Projeto Marau que Protege no ESF da Santa Rita. Então, vejam como nós tentamos levar o projeto Marau que Protege, toda a sua estrutura, para as escolas, para as empresas, para as instituições, para os mais diversos espaços da sociedade, para falar de forma clara e eficaz sobre a temática. E aqui, voltando ao assunto do delegado Norberto, acredito que é importante também, delegado senhor, falar um pouquinho sobre o julgamento que teve há poucos dias aqui no nosso município e que é importante refletir e falar que as coisas acontecem sim, que quando a gente fala em proteção, é de forma evidente que as coisas acontecem.
Com certeza. Infelizmente, né, nós tivemos um feminicídio já esse ano. Tivemos o feminicídio ano passado e até o julgamento foi extremamente rápido. A prisão ocorreu em março do ano passado, né, de uma moça que nós encontramos os lados ali do como é que é, da
25,
é isso, da linha 25, e com essa prisão, né, ali até se desencadeou e se comprovou toda essa questão, e tivemos uma condenação exemplar agora na semana passada, né, que o indivíduo pegou 32 anos de pena, né, de prisão, devido a essa morte, né, um homicídio, um feminicídio qualificado ali. Mas é interessante, assim, a resposta rápida, né, dessas questões, e isso traz também, né, um exemplo para a comunidade, que a lei tem sido cada vez mais grave. É um dos crimes mais graves que nós temos no Código Penal hoje, é o feminicídio, né, pena mínima aí de 20 anos, o indivíduo pegou 32, então, assim, são situações que, graças a Deus, a legislação tem acompanhado e tem reprimido, né, com muita rigidez esse tipo de situações. Então temos uma condenação exemplável, né, exemplar nessa questão. E agora até, infelizmente, nós tivemos há poucos meses aí, faz uns 2 meses agora, um feminicídio gravíssimo aqui no nosso interior. E a gente acompanha até o desfecho também dessa questão aí, até devido à periculosidade e o grau de violência, né, que ocorreu nesse feminicídio. Mas estamos sempre monitorando, sempre atentos nessas questões de violência doméstica. Inclusive, até ressalto ontem, né, uma ação rápida da Brigada Militar capturou um indivíduo que fez 2 descumprimentos de medida protetiva no mesmo dia. Ele descumpriu de manhã cedo, a vítima veio, fez o registro, né? Brigada Militar já estava ciente da situação também. De noite, ela acionou, eles responderam rápido, conseguiu capturar o indivíduo. Fizemos o flagrante aí também de descumprimento de medida protetiva. E até, né, até trazendo a questão da pergunta antes, pedido de prisão preventiva. O indivíduo não respeita nada. Duas vezes no mesmo dia. E a presença dele, né, nas proximidades da vítima e procurando a vítima nessa perseguição incessante, ele é um sujeito perigoso, tem que ficar trancado.
É o tipo do cara que desafia a polícia.
Exatamente. E aí a resposta é contundente também, né? Tá preso, e assim tem que ser. E na verdade, isso aí, nós temos até que divulgar essas situações rápidas, até para servir de exemplo para aquele que está pensando em fazer alguma bobagem, né? Que a resposta vai ser imediata.
Verdade. Fascina, um minutinho para ti.
É, eu acho que é importante falar, né, que essas questões de mudanças de lei cultural, e as pessoas às vezes falam por que para elas e não para eles, né, essas defesas, assim, tem... Eu vou citar a lei, né, o Código Civil de 1916, que perdurou até 2022, né, onde as mulheres, elas poderiam ser devolvidas, literalmente devolvidas aos homens, às suas famílias, porque não eram mais virgens, né, até 2022. Então, foram 106 anos aí dessa lei, né, e 2022 foram... 2002, né? Então, 2002 foram 24 anos atrás. Então, para a gente fazer uma mudança cultural na nossa sociedade, a gente precisa falar, né? Para os homens não haviam essas leis que proibiam os homens de vivenciar sua sexualidade, seu momento político, seu trabalho, assim como para as mulheres precisavam até se comportar, né, secretária Adriela, quanto professoras, não poderiam sair em praça pública tomando um sorvete, né, elas tinham que viver numa redoma, né, e então por isso que não existem essas leis para homens, porque as mulheres eram proibidas quanto à sociedade, e por isso que a gente tem que falar para a sociedade, porque essas leis é que fizeram hoje ocorrer 50 feminicídios no Estado.
Assino, obrigado, volto sempre, tá bom? Obrigado. Secretário, obrigado.
Nós que agradecemos e deixamos as portas da Secretaria de Desenvolvimento Social e do CREAS, onde tem uma equipe competente lá para atender, uma psicóloga, uma jurídica, a coordenação, para atender as mulheres que precisam. Então, que nos procurem, que estamos juntos nesta causa.
Obrigado. Gratidão pela presença.
Muito obrigado, né, a rádio, por abrir esse espaço tão importante desse assunto, que na verdade é uma campanha permanente. Sim. E ganha intensidade nesse mês. Né, e agradecer a parceria da nossa secretária, né, que é muito importante, o apoio que nós temos tido até para as resoluções de Maria da Penha. Né, a Secretaria de Assistência Social é muito importante nessas questões, até para o acolhimento, né, o pós-registro né, o acolhimento dessa pessoa passa pela administração pública. Obrigado, secretária, né, Adriela. E obrigado, né, Augusto, que está à frente do CREAS aí com diversos projetos, não só esse da reflexão de gênero, mas diversos outros que ele já encabeçou. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, Augusto. E obrigado pela parceria ao longo dos anos aí com a Delegacia de Polícia, que também, né, temos divulgado os projetos, até porque achamos importante, e na verdade a psicologia e a polícia hoje trabalham de mão dadas. Nunca a psicologia teve tão em alta como agora. E a gente vê justamente nesses momentos, principalmente preventivos, né? E que a saúde mental, eu digo assim, é o grande foco do século XXI. Então, trabalhamos juntos, integrados, para a gente trazer né, uma situação cada vez melhor, uma condição cada vez melhor de atendimento para a nossa comunidade. Obrigado.